chegamos no último mês do ano. Isso também provoca em nós oportunidade de reflexão de como foi o nosso ano. Eu sempre tenho para mim que nós temos pouca ideia de como vamos viver aquele ano. Quando termina um ano e começa um novo ano, nós fazemos planos, nós temos ideias, queremos completar coisas e começar coisas novas, mas a gente nunca sabe como começa um ano, como tem que lidar com o ano, notícias vamos ter que enfrentar naquele ano, e cada novo ano acontece isso, tanto na nossa vida, quanto na família, quanto na igreja. Há muitos anos atrás, eu ainda era aluno do seminário, eu ouvi uma mensagem sobre estabilidade e instabilidade. Isso tem muito tempo. Isso mexeu muito comigo e esse assunto. Isso me abençoou muito na época, nos anos passados, eu nunca esqueci daquela mensagem. Mas o assunto sempre ficou muito vivo e esses últimos meses eu estava pensando em que pregar agora em dezembro, que eu completei a exposição na carta de João. E aí, pastor Paulo e eu decidimos pegar algumas mensagens mais profissionais, diretas para a igreja nesse final de ano. E esse é um assunto, até por conta do que temos vivido esse ano, com alguns irmãos pessoalmente, lidando com notícias novas sobre a saúde, outras dificuldades aqui e ali, outras. Então, eu queria, hoje, semana que vem, se Deus permitir, pensar com vocês, baseado um pouquinho no primeiro capítulo de Jeremias, sobre alguns cuidados que nós precisamos ter diante de instabilidades que temos que enfrentar. Há muitos tipos diferentes de instabilidade e estabilidade. E aí você vai entender de qual delas nós vamos conversar aqui. Também uma outra informação importante é que a instabilidade que Jeremias vai enfrentar não foi provocada por ele, nem foi buscada por ele. Jeremias não buscou instabilidade. Então, aquilo que vamos compartilhar aqui não é naquela direção de que temos que buscar a instabilidade, porque não temos, e você vai entender que não precisamos. Vivendo neste mundo, nós não precisamos buscar instabilidade. Elas vêm sem que a gente chame. A gente corre dela e ela corre atrás de nós. E às vezes mais rápido do que a gente. Também não vou fazer uma exposição biográfica da vida de Jeremias. Nem a exposição textual do primeiro capítulo do livro de Jeremias. Mas eu quero usar parte da vida do profeta e parte daquilo que ele nos conta nesse primeiro capítulo para fazermos algumas aplicações. Meu interesse é ser bem devocional hoje e semana que vem, pensando nesses cuidados que precisamos ter diante de instabilidades que temos que enfrentar. Então vamos orar mais uma vez? Nós acabamos de orar, consagrar nossa vida ao Senhor, mas eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, nós acabamos de expressar ao Senhor uma entrega de tudo que somos, de tudo que temos, que pertence ao Senhor. Nós acabamos de expressar uma adoração que já é uma consagração ao Senhor, indo na direção de que confiamos a Ti as nossas vidas, toda a nossa vida. Por isso, ficamos mais à vontade, começamos a ouvir a palavra do Senhor, porque nós já nos consagramos a Ti. Ao mesmo tempo, nós somos dependentes de que o Teu Espírito nos ajude a entender a Tua palavra e a nos conduzir nesse tempo para que o entendimento da Tua palavra nos seja edificação, transformação, mas também consolação. Guia-nos aqui para que o nome do Senhor seja conhecido e honrado. No nome de Jesus. Os primeiros três versículos de Jeremias 1 dizem assim: as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O momento em que Jeremias começa a ter um contato com a vontade de Deus para a vida dele era um momento onde a situação política externa e interna era muito delicada em Judá. É aquele momento da história de Israel que as tribos já tinham sido divididas. E a concentração aqui está nas tribos do sul, lá em Judá. Mas o problema maior não era só esse. Porque os pequenos países, como Israel, estavam sofrendo muito diante dos grandes impérios, como o Egito, a Assíria e a Babilônia. No ano em que Deus chamou Jeremias para ser um profeta, como nós vamos ver, o grande rei Assírio, Assurbanipal, morreu. E os seus sucessores não foram tão bons e poderosos como Assurbanipal. E no mesmo ano, coisa de diferença de 6 meses, se levanta na Babilônia alguém que inaugura uma nova era, que é chamada de uma era neobabilônica, um homem chamado Nabopolassar. E esse homem conquistou a Assíria e subjugou o Egito. E o país de Israel é um país que não tem força contra esses impérios. A condição deles diante desses impérios era extremamente difícil e delicada, porque já estavam sendo subjugados. E Deus estava tratando da nação por causa da sua idolatria. Só que a situação piora, porque além dessa política externa ser muito difícil, o rei que governava, quando Jeremias aparece em cena, era um garoto de 8 anos. O avô dele, Manassés, governou por 55 anos e foi um déspota. O rei de Israel, morando em Jerusalém, assassinava crianças no altar do templo para dedicar a falsos deuses, para você ter ideia de onde chegou Manassés. E ele governou por mais de 1000 anos. Manassés morreu e o filho dele, Amon, foi reinar, governar, e ele seguiu os passos do pai e foi assassinado com 2 anos de reinado. E quando assassinado, então, o governo sobra para Josias, um menino de 8 anos de idade. 8 anos de idade. É nesse contexto que vai aparecer Jeremias. A situação política externa e interna era muito delicada. E o povo de Israel vivia completa rebeldia contra Deus. No capítulo 2, quando Jeremias já vai profetizar em nome do Senhor, olha qual é a primeira palavra que ele profetiza contra o povo. Capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. E ele continua a acusação contra o povo de Deus. O povo de Deus tinha abandonado o Senhor. Eles viviam na idolatria, eles viviam na imoralidade, eles viviam na insubmissão, na lei. Eles desprezavam Deus, mesmo sendo o povo de Deus. Só que isso tinha um agravante. Os representantes de Deus, os profetas, homens de cabelo branco, de idade avançada, quando abriam suas bocas, profetizavam paz. Diziam: continuem suas vidas, porque está tudo bem. Deus não se incomoda com a idolatria. Deus não se incomoda com a imoralidade. Deus não se incomoda com essa negligência à sua palavra. Mantenham as vidas de vocês do jeito que estão vivendo. Era esse ambiente em que Israel se encontrava quando Jeremias aparece em cena. Mas Deus mais uma vez vai reagir ao seu povo e à rebeldia do seu povo. E vai chamar a atenção do seu povo usando um novo profeta. E novo mesmo. Volta para o capítulo 1 comigo. E depois dessa apresentação de quem é Jeremias, que eu já vou voltar a falar disso, ele diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formar o ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele tinha só 20 anos nessa ocasião. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O chamado de Deus para Jeremias não era um chamado habitual. Não era um chamado comum. Não tinha um grupo jovem de profetas diante do povo naqueles dias. Os profetas eram homens mais velhos. Eles serviam a Deus depois de já terem vivido um pouco mais a sua vida. Mas quem era esse homem? Quem era esse Jeremias que Deus chama? No versículo 1, o texto bíblico diz que ele era filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. É interessante que talvez de todos os livros proféticos, o de Jeremias é o livro que mais dá informações sobre o profeta. Nós temos bastante informação sobre Jeremias. O texto diz que o seu pai era um sacerdote. Logo, Na lei de Moisés, o sacerdócio, ele era hereditário, ministerialmente falando. Deus separou, lá quando ele estabelece um povo na terra, uma família que seriam sacerdotes diante do povo, e que os seus filhos também fariam isso ao longo das gerações. Então, Jeremias nasceu e estava sendo treinado para ser um sacerdote. Como ele era de Anatote e a sua família ali de Anatote, no território de Benjamim, é bem possível que ele seja um descendente de Abiatar, que foi o sacerdote lá no tempo de Salomão. Então, uma das famílias de sacerdote importante naquela linhagem de orientação para a nação de Judá, mesmo depois que o reino foi dividido. Com certo sentido, nós podemos conjecturar que a última coisa que Jeremias estava esperando que acontecesse com ele era que Deus o chamasse para ser um profeta. Porque ele já tinha uma função no reino, que era sacerdotal. Ele já tinha que exercer o sacerdócio e servir ali como sacrifícios e as outras tarefas dos sacerdotes. Mas acontece algo interessante com ele, que ele não estava esperando que acontecesse. Deus vem a ele, um jovem de 20 anos, de família de sacerdote. E entenda, isso não é uma coisa comum. Você não conhecia muitos outros, ou conheceria muitos outros naquele momento, que receberam um chamado dessa natureza. Só que não é um padrão, não é uma regra. Até como esse ponto aqui é a história dele, de como Deus fez na vida dele. Mas Deus vem até ele, e então o convoca para ser profeta, mas começa dizendo assim para ele: jovem, eu te conheço antes de você nascer. Isso traz muita proximidade, não é mesmo? Há algumas pessoas que nos conhecem antes da gente nascer porque conhecem os nossos pais. Nessa minha conversa, olha, eu te conheci antes de você nascer. Eu conheci seus pais quando eram solteiros, quando eram crianças. A gente ouve muito isso. Mas é que é diferente. Porque o próprio Deus que forma, lembra do Salmo 139, que nos conhece ainda em forma, que Ele próprio nos forma. Ele diz assim para esse rapaz: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu tinha um plano para você. Você nunca foi obra do acaso. Antes de você fisicamente ser formado, eu te escolhi, te separei e te apontei, te designei para ser profeta às nações. Eu não tinha dito isso para Elquias, pai de Jeremias. O pai de Jeremias não sabia o plano de Deus para Jeremias. A mãe de Jeremias não sabia o plano de Deus para Jeremias. Mas Deus tinha um plano para ele, muito direto, muito específico. Eu não quero conjecturar muito isso, porque não tem problema, Deus tinha um plano específico para ele. O verso 6, então Jeremias, ouvindo isso, ele expressa a Deus algo bem interessante. Ah, soberano Senhor. Olha as duas expressões que ele usa: soberano e Senhor. No caso de Deus, chamá-lo de Senhor, você já implica em chamá-lo de soberano. Chamá-lo de soberano implica chamá-lo de Senhor. Porque se ele é soberano, ele não é servo. Se ele é soberano, ele não pergunta as coisas. Se ele é soberano, ele manda. Ele dá ordem. Ele não está preocupado com o que o outro pensa sobre a ordem dele, porque ele é soberano. Por isso que em todo o universo só existe um soberano. Não temos dois soberanos no universo. Não há uma disputa de soberania no universo, porque só existe um soberano. E Jeremias expressou a única coisa que ele podia expressar. Deus diz: eu te conheci antes de você ser formado. E te escolhi para ser um profeta às nações antes de você ser concebido. Só restava para ele chamar Deus de soberano. Só que aí ele continua a sua fala e nega a sua expressão de adoração. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Ele tenta se esquivar. E Deus entendeu o que ele disse. Por que então Deus olha para ele e não aceita o seu argumento? Se eu te conheci antes de você ser formado, eu decidi que você ia nascer, eu te formei no ventre da sua mãe e eu te designei como profeta, você acha que eu não sei que você é jovem? Você acha que eu não sei que você tem medo? O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Porque todo mundo que fica com essa conversa que é muito jovem, não leva muito a sério. Essa conversa que é muito jovem não conversa. Não diga que é muito jovem, porque se não, no caso de Jeremias é verdade, ele é só no caso de Jeremias. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe der. Nós vamos entender o que isso significa e entender que Jeremias não estava com medo de barato. Jeremias não estava com medo de ninguém. Jeremias estava entendendo o que Deus estava fazendo. O designar como profeta às nações significava colocá-lo diante de um povo totalmente resignado contra Deus. Colocá-lo diante de um povo que não queria ouvir a voz de Deus, que matava aqueles que falavam em nome de Deus, que tinha que lidar com todos esses conflitos que Judá estava enfrentando internamente, além de toda aquela nuvem do Império Babilônico crescendo contra aquela região. Se a Síria, se o Egito não aguentaram na Babilônia, que será de nós? Ele sabia o que significava tudo isso. Deus diz a ele: não tenha medo deles. Deles quem? O verso 9. Jeremias não deu nenhum, verso 8. Jeremias não deu nenhum nome. Mas tanto Deus quanto Jeremias sabiam quem eram os inimigos. Sabiam quem eram os inimigos. Por que Jeremias tenta se esquivar dessa maneira? Olha como Deus termina essa conversa com ele lá no versículo 19 do capítulo 1. Olha que incentivo de uma mensagem de início de ministério. Versículo 19 do capítulo 1. Pelejarão, eles lutarão contra você. Você vai exercer um ministério em que não te darão ouvidos. Você vai profetizar em meu nome e não vão te ouvir. Você vai falar a verdade e vai ser desprezado, rejeitado. Era isso que implicava ser profeta. Não era um privilégio. Privilégio é ser profeta. Não era um privilégio. É um chamado de Deus para ser um missionário lá no Irã. Lá no Afeganistão. Ninguém atende a um chamado desse sem ter que lidar com uma zona de conforto. Sem ter que lidar com nada. Como eu disse, eu não quero insistir, a mensagem não tem a ver com vocação, com chamado, nada disso. Mas a partir dessa situação, eu queria pensar com vocês que estabilidade não é em si garantia de segurança. O medo de Jeremias era real porque de fato ele tinha que ter medo. Os homens eram maus. Os homens eram corruptos, os homens eram violentos. O sofrimento que exercer aquele ministério traria sobre ele era real. Ele não teria um ministério confortável. Ele nunca pregaria num lugar com ar-condicionado. Ele não pregaria com as pessoas ouvindo ele, dando atenção a ele. E aceitando aquilo que ele estava profetizando como verdade. Ele tinha razão para isso. Ele ia enfrentar coisas que ele sabia que eram difíceis e ao longo da história dele ficaram piores. Por isso eu queria ponderar hoje, semana que vem, Deus permitindo, sobre o cuidado que precisamos ter diante de instabilidades que temos que enfrentar. Por quê? Porque a estabilidade em si não é garantia de segurança. Na medida do possível, tudo estava tranquilo com Jeremias até onde conhecemos da sua história. Ele vivia uma vida normal. Ele estava cursando a faculdade de ciências do sacerdócio araônico. Ele já trabalhava e já servia como seu pai. Ele já estava envolvido com a obra de Deus. Ele ainda era solteiro nessa ocasião, aguardando uma moça para se casar, de repente com uma eternidade. Não tem um tema de casa, não casa. Se você é solteiro, fecha a boca e dá um nome. Fica com um tema de casa. Sei lá, talvez ele estivesse planejando uma viagem para a Arábia. O texto não diz. Que Jeremias estava numa vida, não, o texto não fala, ele possivelmente estava vivendo regularmente aquilo que humanamente falando ele foi preparado para fazer por 20 anos. Um homem já servindo o Senhor como sacerdócio. Até que Deus tirou ele da sua zona de conforto. E o chama para algo que ele não esperava e que não era simples. Mas há mais um fator importante na nossa reflexão. Deus não estava descontente com Jeremias. Só que ele queria algo a mais. Deus não faz isso com ele para prová-lo, para testá-lo ou para puni-lo. Deus faz isso com ele porque a obra de Deus tinha que ser realizada. Porque Deus precisava ser representado no meio do seu povo por alguém que fosse fiel a ele. E os outros profetas não eram. Deus não estava bravo com Jeremias, nem com o pai de Jeremias. Só que Deus queria algo a mais dele. E algo a mais dele traria a ele essa responsabilidade de ter que lidar com a sua forma de conforto. Ter que tratar disso. Por causa do chamado dele, ele enfrentou uma oposição. Ele perde essa estabilidade que ele tinha, porque viver como sacerdote, mesmo que os dias eram maus, ele ainda tinha um grau de tranquilidade. Mas versos 18 e 19 do capítulo 1, o Senhor, quando termina essa fala com ele, diz assim: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Eu o protegerei. Por que que Deus usa essa figura e essa metáfora de fazer dele uma cidade forte, fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze? Mesmo que as distâncias são enormes na cultura e forma de construção, pensa nas colunas que estão erguendo para sustentar todo o peso da ponte aqui. Se você tem um peso muito grande, você precisa de uma estrutura muito forte. Por que que Deus diz que estava fazendo dele, faria dele, essa coluna de ferro, esse muro de bronze? Porque os ataques que ele sofreria não seriam fáceis. Porque os inimigos que se levantariam diante dele não seria qualquer pandaia. Não era o pai dele que estava aparecendo. Era muito pior. Muito pior. Estabilidade não é em si garantia de segurança. Jeremias não estaria mais seguro sem ser profeta. Porque não são as circunstâncias ou atividades que nós temos que nos dá segurança. Agora pensa comigo, se você vivesse nos dias caóticos de Jeremias, o que você desejaria? O que alguém pode desejar diante de desconfortos que as crises, que as incertezas trazem para mim? A gente deseja muitas coisas num momento como esse. Mas eu também acho que é verdade que diante de instabilidade, diante de incertezas, diante de crises, diante de desconfortos, o grande desejo nosso é por estabilidade. De fato, vivemos, desejamos e nos esforçamos grandemente para encontrarmos estabilidade na vida, em todas as áreas. Alguém aqui é louco de dizer que não tem estabilidade de saúde? Estabilidade financeira? Estabilidade profissional? Estabilidade na família? Estabilidade na sociedade? No governo? Na igreja? Talvez sem perceber, essa é uma das maiores buscas que nos faz esforçar nessa vida. Alcançarmos estabilidade. Eu vou trabalhar muito para me aposentar e viver estável. Eu vou fazer exercício todo dia para minha saúde ficar estável. Eu vou educar os meus filhos de um jeito tão bom que eles saiam logo de casa para a gente ficar no fim da vida estável. Eu vou pastorear a igreja de um jeito que os problemas vão sumir e vai ficar tudo pianinho. Percebendo ou não, querendo ou não, nós trabalhamos por estabilidade, nós buscamos estabilidade. A estabilidade não é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Nem mesmo precisa ser considerada pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela é enganosa na medida que pode produzir mediocridade. Então não saia daqui dizendo que você ouviu uma mensagem que desejar estabilidade é pecado. Não. Não é essa a aplicação da mensagem. Mas compreenda que a estabilidade em si não produz em si os frutos que Deus quer que seja produzido nas nossas vidas.
humanidade em si também não pode ser um meio de medir maturidade espiritual.
Uma pessoa pode ser estável só porque ela é egoísta. Ela é financeiramente estável, por quê? Ela nunca deu dízimo na vida. Ela tem uma vida muito estável, por quê? Porque ela não tem compromisso com a igreja. Ela pode estar no domingo à noite quando quer. Ela não serve nenhum ministério, ela não serve pessoas. Ela no trabalho nunca foi perseguida, porque ela nunca disse que ela é crente. Você não disse que é crente, ninguém vai perseguir. Lá na escola, não, ninguém nunca me deu trabalho na escola. Nenhum professor meu acredita em Deus. E como você passou todos esses anos sem ter problema? Eu nunca disse que eu acreditava. Estabilidade em si não é sinal de maturidade. Porque alguém pode ter estabilidade e ainda não fazer a vontade de Deus. A estabilidade, ela provoca em nós um desejo por algo que nem sempre é um desejo que Deus quer que nós tenhamos ou que desejamos. Por quê? Porque na instabilidade nós aprendemos muito. Na instabilidade nós somos forçados a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Quando a gente era solteiro e saía de casa, as nossas mães oravam ao Senhor para que Ele nos guardasse. Hoje os nossos filhos saem de casa, a gente manda um WhatsApp para saber onde ele está e olha no localizador. Para que eu vou confiar? Para que eu vou confiar de Deus? Eu tenho o controle das coisas. A instabilidade, até questões assim, ela sempre é uma oportunidade. E é nisso que a gente pode se concentrar. Pense na instabilidade como uma oportunidade para conhecer e confiar em Deus. Instabilidade ajuda. O médico passa o seu tempo todo de estudos estáveis. Ele tem suas aulas teóricas, ele faz as manipulações em bonecos, aí ele precisa agora trabalhar. É o medo, né? Alguns anos atrás, jogando bola aqui na igreja, eu dei uma cabeçada na nuca do Zé e cortei meu supercílio. Aí até o Rafa da Tânia, que me levou no hospital, e aí cheguei lá, tinha que tomar 3 pontos, já era meia-noite e meia. Aí tinha uma médica, ela veio, deu uma limpada, a enfermeira ajudou, limpou, tinha sangrado muito. Aí eu falei assim, ela vai ter que dar ponto. Aí eu fui para a sala, para tomar ponto, e ela anda para cá, ela anda para lá, eu estou acertado, você quer me tomar ponto? Não. Aí entrou um outro médico. Aí ela falou assim, olha aqui, vem isso daqui. Aí o cara me examinou de novo. Pô, você dá ponto? Ah, é verdade, você dá ponto, você não pode fazer para mim. Aquele cara não aparece, ele apareceu um pirata. Aí o cara pegou lá a anestesia, deu umas três espetadas aqui, dentro do corte, e começou a costurar, e a menina saiu. Essa estabilidade que ela quer para a profissão dela não é muito boa. Porque é um negócio simples, o ramo teria costurado sozinho esse negócio. Com a mão esquerda, né? E ele é besta. Tem um ditado na Marinha que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Não é? Se tudo acontece sempre na calmaria, a hora que vem a tempestade, a gente não aguenta. Sobre tempestade eu quero falar semana que vem. Sobre como tudo isso trouxe sofrimento para Jeremias e como ele lidou com isso. Mas eu queria terminar a nossa reflexão e a mensagem fazendo algumas aplicações sobre como a instabilidade pode ser bênção. E a primeira aplicação é que a instabilidade forja grandes servos de Deus. Os grandes servos de Deus
não são forjados nas salas de seminário dentro de bibliotecas, mas são forjados no sofrimento. Vai comigo para Hebreus, capítulo 11, que nós encontramos uma lista de homens e mulheres que serviram a Deus e confiaram em Deus no meio da instabilidade. Eu quero citar apenas dois exemplos dos muitos que nós temos aqui. Agora, olha para Abraão, Hebreus 11, versículos 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, como herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, como homem de Deus, ele experimentou instabilidades na vida dele, que foram o meio pelo qual Deus forjou na vida dele o caráter que fez um grande homem. E até hoje nós falamos dele. Olha outro exemplo, Moisés, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Ele continua a história. A instabilidade, não a estabilidade, fez de Moisés um grande servo do Senhor. Moisés passou por provações e sofrimentos antes mesmo de entender que era gente. Ele nasce para ficar escondido, para que um soldado não entrasse lá e o assassinasse. Agora, como você faz uma criança recém-nascida não chorar? Por 3 meses, seus pais ficaram ali cuidando para que nenhum soldado descobrisse que tinha um menino ali, porque senão ele seria assassinado. Quando não dava mais para esconder o menino, a mãe coloca ele lá no rio, ele é encontrado pela princesa. Era a filha do faraó que mandou matar os meninos. Sem saber que ele era gente, ele já estava sendo forjado por Deus na instabilidade para se tornar o grande homem que ele se tornou como servo de Deus. A instabilidade forja grandes servos de Deus. Você e eu não temos que procurar a instabilidade. Não temos que provocar a instabilidade. Mas precisamos ter inteligência para aprendermos como instabilidade. Porque Deus está formando o nosso caráter e vai nos usar, não quando tudo for favorável. Porque gente fica esperando que tudo seja favorável para a gente poder servir o Senhor, e as coisas não são do nosso tempo. Uma outra lição que nós podemos aprender sobre instabilidade é que a instabilidade ensina grandes lições sobre confiar em Deus.
Com certo sentido, seria mais fácil para Jeremias confiar em Deus se ele só tivesse sido sacerdote. Naquele momento, mesmo já servindo, ele não tinha responsabilidade mais. Os sacerdotes mais velhos que eram responsáveis. Se os caras estavam fazendo errado, eles teriam que dar conta a Deus. Ele era só um estagiário. Se a empresa falar isso, o estagiário não era culpado, apesar de sempre colocar a culpa dele. O negócio deu errado, a culpa é do estagiário. Não, a culpa é do chefe. O estagiário não pode ligar. Então, se deu errado, não pode ser culpa dele. Ah, mas o estagiário faz um monte de besteira. É por isso que ele é estagiário. Estagiário existe para vocês. Mas uma hora ele é parado. A instabilidade nos ensina a confiar em Deus. Jeremias teve que confiar em Deus. Quando tudo, humanamente falando, trazia desconfiança. Isso nos remete a outros homens de Deus que tiveram que confiar nele no meio de instabilidade severa. Jó tinha uma vida estável. Homem rico, próspero, cheio de filhos, respeitado na sociedade, com uma saúde fantástica, de repente ele perde tudo, perde a saúde, perde os filhos, perde a riqueza, e os únicos amigos que lhe sobram ainda não eram sábios. E depois de todo aquele tempo de instabilidade, de incerteza e de conhecer Deus de fato, Deus restaura a vida, a saúde, a família de Jó. E é assim que ele expressa o que ele aprendeu no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e da cinza. Foi na instabilidade que Jó aprendeu a confiar em Deus. Foi na instabilidade que Jó aprendeu a confiar em Deus. Foi na instabilidade que Jó aprendeu a ficar calado acerca de Deus, porque ele questionou muitas coisas que ele mesmo afirma que não conhecia. Lembra que o pecado central de Jó tinha a ver com a autocomiserança. Olha um outro exemplo em Abacuque. Um profeta que manifesta uma situação difícil para Deus por causa dos problemas que a nação estava enfrentando. E no final, Abacuque, quando entende o que Deus tinha respondido, quando ele entende como Deus tinha respondido, como ele entende que mesmo que o homem ímpio, mesmo que o corrupto, ele vai levar vantagem aqui na terra, mas que um dia será julgado por Deus, e que nesse mundo nós vamos enfrentar aflições, no capítulo 3 de Abacuque, nos versículos 17 a 19, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim
eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os meus servos, faz-me andar em lugares altos. Ainda que tudo falte e a instabilidade da seca mate todo o nosso rebanho, consuma toda a nossa plantação, eu ainda mesmo me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o soberano Senhor, Ele é a minha força. Ele é a minha força. Paulo diz: Deus, esse espinho da minha carne é uma doença, me traz sofrimento, me traz dor, me impede de continuar pregando tantas vezes. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Deus responde a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo imediatamente responde: então me alegrarei na fraqueza. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Nós não buscamos estabilidade. Nós não provocamos estabilidade. Nós não deveríamos desejar estabilidade, porque ela não é boa. Não nesse sentido. Mas a estabilidade é um meio legítimo pelo qual Deus forja o nosso caráter e nos faz grandes servos dele. Instabilidade nos ensina a confiar em Deus mais do que em qualquer outra coisa. Quando está tudo fácil, a gente diz: eu confio no Senhor. Mas será que confia mesmo? Quando Deus diz: vai e prega para o meu nome lá na empresa. Ah, mas eu posso ser mandado embora, é verdade. Quando você mudar de cidade por causa de um emprego e for para aquela outra cidade e lá não tiver uma igreja, começa uma igreja na sua casa. Não, mas e aí? Como é que é o meu conforto? Não, mas e agora? Minha casa com gente lá toda hora. Nós não provocamos a estabilidade, mas não vamos conseguir servir o Senhor se o nosso esforço é para encontrar uma zona de conforto. Porque nem todo mundo vai servir o Senhor nesse dia. Mas é certo que nós vamos aprender a crescer na graça do Senhor quando nós aprendemos a aprender com a própria instabilidade. Por quê? Porque estabilidade não é em si garantia de segurança, mas confiar em Deus é. A sua e a minha segurança não está na estabilidade que possamos encontrar aqui na terra em qualquer área. A nossa segurança está em Deus. Jeremias teve que enfrentar, se Deus permitir, semana que vem nós vamos olhar para isso, teve que enfrentar muitas provações e lutas. Mas se ele não tivesse se tornado um profeta, ele não estaria mais seguro. Ele teria menos problemas. Mas ele não estaria mais seguro. Porque a segurança dele não dependia do que os outros fizeram contra ele. A segurança dele dependia exclusivamente de como Deus cuidava dele. Estabilidade não é em si garantia de segurança. Confiar em Deus. Não confie na sua estabilidade. Confie em Deus. Estável ou instável. Desejamos naturalmente a estabilidade. Fugimos diariamente dos desconfortos da vida. Isso é verdade. Todos nós. Desejar uma vida financeira tranquila, uma igreja sossegada para congregar, casamento, filho, saúde, não viver pecado. Todos nós queremos isso. É verdade que isso em si não é a garantia de Deus para vivermos seguros. Olha o que Deus disse para Jeremias no final do capítulo, no versículo 8 e depois do versículo 19. Não temas diante deles. Sabe por quê? Eu sou contigo. Jeremias.
Você não tem ideia do que você está fazendo. Como pastor, como pregador, eu me coloco no lugar. Todo animadão com chamado para o ministério. Eu entendi meu chamado para o ministério com 12 para 13 anos. Isso ficou muito claro para mim. Por isso que eu fui me preparar muito cedo e entrei no ministério muito cedo. Hoje, esse primeiro final de semana de dezembro, estou completando 12 anos como pastor oficialmente aqui da igreja. Eu cheguei antes aqui e aí passei por dois processos, um deles anterior, ainda fui um pastor interino por alguns meses, e aí Deus confirmou a vontade dele. E no finalzinho de novembro, começo de dezembro, a igreja confirmou o convite e na assembleia tomou a decisão. E eu já estava aqui pastoreando interinamente a igreja e assumi efetivamente o pastorado dela há 12 anos. Tenho 23 anos pastoreando. Se quando Deus me chamou para o ministério, eu entendi esse chamado com 12, 13 anos, ele dissesse assim: eu vou te dar um ministério que você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai se dedicar, você vai se esforçar, você vai falar e as pessoas vão rejeitar o que você faz. Quando você ensinar, você vai ser perseguido. Sua família não vai mais te receber para as festas, porque você prega uma mensagem que eles não gostam, não concordam. E eles estão do lado do povo, porque eles querem ouvir outro tipo de pregador. Se Deus tivesse dito isso para mim lá, e se essa tivesse sido a realidade do meu ministério, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui pregando. Porque eu falar, Deus, eu vou vender pipoca. Não que eu não pense de vez em quando sobre isso, que é muito mais fácil. Eu vou vender pipoca. Primeiro que eu vou vender pipoca. Mas eu não posso falar. Eu não ia dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não, eu sou muito jovem, mas você fala que não. Ele até mesmo pido para dizer para Deus, né? Usar as palavras de Jeremias. Deus disse isso a ele. Você vai pregar uma mensagem diferente de todas aquelas que estão sendo pregadas. E por causa disso, você vai ser rejeitado. Mas ainda assim, eu quero que você. Diante do temor, Deus diz assim para ele: não tenha medo, porque eu sou contigo. Vão lutar contra você, pelejar contra você. É Deus que está dizendo, não é uma possibilidade. Deus está garantindo. Isso vai acontecer contra você. Mas eles não vão prevalecer, porque eu sou contigo. Senhor, eu sou contigo para te livrar. Da forma que você está. Estabilidade também se garantia de segurança. Confiando em você. Como anda a sua confiança em Deus? Uma maneira de você refletir sobre isso, pensando no ano que viveu, pensando nas experiências que teve, pensando em dificuldades, em alegrias, pensando na busca por estabilidade, onde que essa busca é correta, onde essa busca pode estar te enganando. Quando você reflete tudo isso, você precisa entender o quanto que o desejo por estabilidade afeta a sua confiança em Deus. Não, se eu tiver uma vida financeira assim, então tudo é mais fácil. Claro que é mais fácil para o mundo. Mas não é verdade. Deus, eu quero até te servir. Fazer uma aplicação no Instagram. Mas não dá para fazer isso de uma maneira simples e fácil. Numa igreja que já está estabelecida, que não me exige a mim. Estava conversando com um professor de seminário que eu estudei. Assim, que dificuldades vocês têm enfrentado aqui no seminário? O que mudou tanto da nossa geração? Agora em setembro eu estava conversando com um amigo que eu fui lá. Aí ele disse assim: na nossa época, ninguém tinha carro, não existia celular, não tinha lava-roupa dos nossos prédios, micro-ondas, nada disso. A gente vinha para cá para ser treinado. Lavava nossa roupa naquele tanquinho de concreto que estragava a roupa. Para tomar um chazinho à noite, a gente pegava lá no meio da grama, lá o chazinho, aquecia com um ebulidorzinho. Não estou exagerando e não estou lamentando, porque até hoje eu gosto de sentir o cheiro daquilo, fim de noite, bolachinha de água e sal. Quando eu voltava da igreja no fim de semana, com um pacotinho de bolacha de água e sal, nossa, a semana estava garantida. Você não tem ideia, é verdade, cara. É verdade. Bênção de Deus. Hoje os caras chegam lá, cada um com seu carro. Cada um com o seu iPhone 13, 14, 15. Seu MacBook, porque ninguém quer comprar um positivo. Os quartos todos têm micro-ondas, máquina de lavar a roupa, de secar a roupa, de passar a roupa, de sei lá o que mais. E aí esses caras se formam, aí tem uma igreja lá no interior do país, numa cidadezinha de 5 mil pessoas, todo mundo muito simples, e ninguém tem pastorear aqui a igreja. Os caras querem ir para São José dos Campos. Os caras querem ficar na capital. Essa estabilidade não falou sobre isso. Sem dúvida não falou sobre isso. Queridos, há muito para a gente aprender e refletir. O meu objetivo é que, quando estamos concluindo o ano, colocar em cada um de nós um tempo de meditação. Nós podemos estar gastando tempo buscando coisas que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam, mesmo que elas sejam boas em alguma medida. Você não tem que provocar instabilidade na sua vida, mas precisa vê-la como uma oportunidade para confiar em Deus. Que a gente só vai viver o dia de amanhã se Deus fizer o dia de amanhã e nos der o dia de amanhã. Então nós precisamos confiar naquele que é soberano de fato. Que antes de você e eu nascermos, Ele já nos conhecia. E já tinha um plano para nossa vida. Eu prefiro confiar na presença. Alguém que me conheceu antes dos meus pais me verem, que sabia como eu estava sendo formado. Eu prefiro confiar na minha assim, que é totalmente confiável. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a vida, a história, a experiência de Jeremias é única. A maneira como o Senhor usou ali foi única. Mas também é verdade que cada um de nós podemos aprender com a vida dele e refletir a partir daquilo que o Senhor fez com ele. Nós somos imensamente gratos por tudo que temos recebido do Senhor, pelas grandes oportunidades que temos tido de ti. Nós entendemos que, como seres humanos, o desejo por estabilidade não é um pecado. Nós deveríamos saber onde que é o equilíbrio. Mas por causa do pecado, é muito fácil sermos confundidos. Por isso, que uma meditação dessa forma, tão pastoral, tão devocional, ela ajude cada um a olhar para si mesmo e se ver diante do Senhor e descobrir onde tem depositado sua confiança e o quanto tem descansado no Deus soberano. Ao mesmo tempo, enquanto tem disposto a vida para te servir, mesmo que isso custe algo muito grande. Nos ensina com textos como esses, com narrativas como essas, com aquilo que o Senhor fez na tua vida. Nos ensina a sermos fiéis ao Senhor. Nos ensina a sermos prontos a andarmos com o Senhor todos os dias. Amém.